Semana passada a gente falou um pouco sobre dificuldades, problemas e como Deus usa situações e adversidades para tratar o nosso coração. Se você estava com a gente, amém? Quem estava semana passada? Espero que tenha sido abençoado com essa palavra. Deus disse para Isaac: Isaac, não desça para o Egito, fique como um estrangeiro e eu vou prosperar você e vou te dar tudo aquilo que eu prometi para Abraão. Não vá, faça e eu vou te abençoar. A gente tem três etapas, que são o não de Deus, uma ordem de Deus e um resultado. E eu disse, problemas e dificuldades muitas vezes são a ferramenta que Deus tem para lidar com o nosso coração e revelar o coração dele. E normalmente o que a gente vai receber primeiro, quando você começa uma caminhada com Deus, você vai começar a ouvir de Deus muitos nãos. Porque o não é a ferramenta de Deus para ensinar a obediência. Agora, por que Deus precisa primeiro me ensinar a obediência? Porque a obediência é uma blindagem contra um coração egocêntrico. Um coração obediente não se torna egocêntrico. Com obediência nós aprendemos que antes de Deus atender aquilo que nós queremos, nós precisamos dispor para atender aquilo que Ele quer. Antes de Deus fazer o que eu quero, eu preciso fazer o que Ele quer. Muitos cristãos ficam à margem da vontade de Deus e da bênção de Deus e passam a vida procurando a bênção e nunca conseguem alcançar, porque eles nunca alcançaram primeiro o braço da obediência. O braço da obediência te coloca debaixo da mão da bênção. O braço da obediência nos põe debaixo da mão da bênção. Quem aprende a obedecer se posiciona onde Deus está abençoando. A bênção é coerente com a obediência. Porque o Espírito Santo não está trabalhando para formar cristãos egocêntricos. O Espírito Santo trabalha na terra para formar cristãos cristocêntricos. E se você olhar, a tradução de egocêntrico significa aquele que exibe atitudes ou comportamentos voltados para si mesmo, de modo relativamente insensível à preocupação dos outros. Egocêntrico não significa que Deus não se preocupa com você. Egocêntrico significa que eu me preocupo mais comigo mesmo do que com aqueles que estão ao meu redor. Um dos grandes motivos porque a gente tem problema com a obediência é que nós começamos a olhar e imaginar que se eu não pensar mais em mim, Deus vai deixar de pensar em mim. Enquanto que o princípio do reino é que quanto mais eu penso em você e mais eu penso em Deus, mais Deus pensa em mim. Isso é bênção. Bênção não é aumento de salário. Bênção não é trocar o seu carro. Bênção não é você abrir 20 empresas. Bênção não é você se tornar o homem mais rico do Brasil. Bênção é você saber que você está alinhado com o coração de Deus e que aquilo que Deus determinou nessa vida te dar é suficiente para você. E eu só vou equilibrar dizendo, a gente não para de sonhar, a gente não para de projetar, a gente não para de pedir, porque o coração de Deus é abençoar os seus filhos. Mas o meio para a bênção, o caminho para a bênção não é pedir, o caminho para a bênção é obedecer. Jesus foi o homem mais cristocêntrico que a terra já conheceu. Porque a Bíblia diz que ele não pensou em si mesmo, mas cumpriu com a vontade do Pai enquanto olhava para a humanidade. Deus nos chama para nós nos tornarmos cristocêntricos e não egocêntricos. Faz sentido para você? Sim? Então o que a gente estava falando semana passada era sobre esse princípio de que Deus usa essas situações, usa as coisas da vida, usa questões de relacionamentos, usa questão, às vezes, financeira, usa questão de saúde, não porque Deus está mandando problema para a sua vida, Deus não precisa te mandar problema, você já tem problema que chega, amém? Amém? Você não precisa de um Deus que te mande problemas, eu não preciso de um Deus que me mande problemas. Se você me apresentar esse Deus, você pode ficar com ele, eu não vou querer. Mas eu disse, Deus consegue aproveitar, ou usufruir, melhor dizendo, de cada uma dessas situações que nós consideramos problemas, dificuldades e necessidades para lidar com o nosso coração. Você pode conhecer o coração de um homem, o coração de uma mulher, porque a dificuldade espreme a verdade sobre nós. Problemas e dificuldades são a prensa frio para tirar de você o seu melhor. Ou o seu pior. A Bíblia diz, o homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração e o homem mau tira más coisas do tesouro do seu coração. Não é sobre a prensa que você entra, é sobre a essência que é liberada enquanto você é apertado. A gente só pode pôr para fora o que a gente cultivou do lado de dentro. Obediência é a maneira que você cultiva a verdade dentro de você, tesouros bons, que quando a prensa apertar, é isso que você vai pôr para fora. Obediência é o caminho. Então muitas vezes você está parado em um lugar onde Deus já falou algo com você, e sabe, às vezes a gente fica parado voluntariamente por anos no mesmo lugar e não consegue ter uma revelação maior de Deus, ou do amor de Deus, ou da bênção de Deus, simplesmente porque nós não temos coragem de romper com os planos que nós mesmos fizemos, ou que as pessoas fizeram para a gente. E a gente fica se questionando, dizendo assim, pastor, mas você fala de um Deus que faz tantas coisas, como que eu não consigo conhecer esse Deus? Talvez você não tenha conhecido a obediência. Obediência é o caminho para conhecer e ter uma revelação maior de um Deus maior. Eu posso ter tanta revelação de Deus quanto eu sujeito a minha vontade em obediência a Deus. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que querem a vontade de Deus, sem obedecer. Isso é incoerente. Nós queremos chegar na bênção, nós queremos chegar na revelação, nós queremos conhecer a paternidade de Deus, queremos conhecer uma revelação, um encontro com Deus, a gente fica pedindo um encontro, fica pedindo um encontro, fica pedindo um encontro, mas para na porta da obediência. Nós queremos o resultado sem passar pelo processo. Se você está buscando uma revelação de Deus, e você quer uma revelação de Deus maior do que você teve até hoje na tua vida, isso está depois da porta de um novo nível de obediência a Deus. Se você obedecer coerente com a revelação que você já tem, você vai conhecer um Deus que você não conhece. Faz sentido? Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Sabe, a gente fica parado nesse lugar, dizendo, usando versículos de forma aleatória, fora do contexto. Pastor, mas eu li no nosso devocional esses dias, está lá, eu marquei, pintei de rosa choque para nunca mais perder na minha vida. Diz assim, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, e aquele que pede recebe, eu estou pedindo. É, eu sei, mas você também tem que obedecer. Porque às vezes a gente está gastando anos pedindo uma revelação de Deus. Mas a nossa obediência não está na mesma entrega do que o nosso pedido. E eu vou te dar um outro versículo para você colocar e marcar de rosa choque. E vocês pedem e não recebem, porque pedem errado. Sabe o que é pedir errado? É pedir fora do alinhamento. Não existem pedidos errados. Existem pedidos fora do alinhamento com Deus. E tudo que você pede desalinhado do coração de Deus, você não recebe. Sabe o que a Bíblia que continua dizendo? Diz, porque você pede para o seu próprio prazer. Deus só reconhece pedidos alinhados com o coração dele. E para mim, alinhar com o coração dele, o caminho disso é obediência. Quanto mais eu obedeço, mais eu reconheço o coração. Quanto mais eu reconheço o coração, mais o meu coração se torna como o dele. Quanto mais meu coração fica como o dele, mais eu consigo pedir, mais eu vou receber. São consequências. E quanto mais eu penso, mais eu peço, mais bênçãos eu vejo se cumprirem. Porque bênção é coerente com obediência. Fala aí para quem está do seu lado, bênção é coerente com obediência. Viu? Você consegue ficar feliz. Por que você não sorri para mim também? Vocês olham para o lado e sorrirem para mim, vocês ficam com a cara de sério que está louco. Romanos 15, versículo 1 ao 3 diz assim: nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando o que é certo, com a edificação deles como alvo, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Fala comigo, não viveu para agradar a si mesmo. Jesus não foi egocêntrico, Jesus foi cristocêntrico. O homem mais cristocêntrico da terra foi Cristo. Porque ele tinha dois olhos, um no Pai e um na humanidade. Sabe por que a gente não tem um olho no meio da cabeça? Porque um é para estar no Pai e um é para estar nas pessoas. É para a gente estar olhando esses dois ambientes, porque quando eu estou olhando para esses dois ambientes, eu consigo sentir o coração de Deus. E eu quero expandir isso um pouco mais, indo e te dar uma nova perspectiva sobre por que os problemas fazem parte do processo da caminhada com Deus. Se você fosse falar de Jesus para a pessoa que está ao teu lado, não precisa, mas se você fosse falar para ela hoje, de Deus, como você falaria de Deus para ela? Só pensa aí. Sabe como você descreveria Deus? A partir da sua experiência pessoal. Minha experiência pessoal é a forma como eu quero revelar Deus para as pessoas. Porque eu só consigo revelar um Deus que eu conheço e não um Deus que me falaram. Então, quando eu vou evangelizar, quando eu vou compartilhar com alguém, quando eu vou compartilhar o que Deus está fazendo, eu quero compartilhar a partir daquilo que Deus trouxe de revelação pessoal para mim. A minha experiência, como eu conheço esse Deus, se torna a perspectiva de como eu vou comunicar esse Deus. Primeiro eu recebo uma revelação e depois eu exteriorizo essa revelação. Ou seja, minha experiência se torna o meu testemunho. Por que é importante você entender que problemas e situações da vida são oportunidades e não impedimentos? Porque quando eu entendo que qualquer coisa pode ser usada por Deus para gerar uma transformação, uma experiência, eu começo a descobrir que existe um Deus e que a minha vida de alguma maneira está conectada a um plano maior, uma dimensão maior do que só o agora. Porque se a gente colocar num papel, se você colocar no papel as tuas e eu colocar as minhas, nós colocarmos as nossas orações, a maior parte delas são egocêntricas. Alguém mais? Elas não são cristocêntricas. Elas são egocêntricas. Porque nós não desenvolvemos a capacidade de olhar a partir do olhar e do coração de Deus para aquilo que está acontecendo hoje. Nós olhamos a partir do nosso olhar para aquilo que está nos acontecendo, mas não conseguimos perceber aquilo que Deus está fazendo. Isso é uma perspectiva muito reduzida do que realmente é a vida. Isaac estava passando por uma situação de necessidade, tinha fome, e ele começa a bolar um plano para tirar sua família desse lugar de necessidade. Sabe o que Deus estava fazendo? Ensinando primeiro a obediência e aumentando a perspectiva de Isaac sobre o que ele estava fazendo. Obediência foi: não vá para o Egito. Mas tem uma frase, ou duas palavras junto com a segunda frase do versículo que diz assim: fique onde você está como um estrangeiro. Sabe qual a única certeza que nós como cristãos precisamos desenvolver realmente? é que nós somos estrangeiros nessa terra. Você não é um cidadão dessa terra. Você está de passagem, como eu estou de passagem. Ser um estrangeiro era uma mensagem concreta, absoluta no coração de Isaac, de que ele não ficaria ou não estaria ali para sempre. Deus estava dizendo: Isaac, não se torne um cidadão local, não estabeleça a sua vida, não coloque toda a sua expectativa nesse lugar, porque isso aqui é transitório, você é passageiro. A igreja de Atos, a primeira igreja, tinha uma perspectiva de que a vida era passageira. Diz que tudo que eles tinham, eles compartilhavam em comum segundo as necessidades. Você não consegue entender o coração do compartilhamento se você está vivendo a vida como se ela fosse só aqui. Está mais sólido hoje, né? Quando você começa a entender que um encontro com Deus é literalmente uma extração da vida para uma entrada em um reino, obedecer se torna mais fácil. Porque você enxerga que faz parte de um plano que está tocando gerações e vai tocar a terra pela eternidade. Porque você sai de um lugar onde você está olhando para a sua própria vida e você começa a olhar para o que Deus está fazendo desde a fundação do mundo e vai fazer até o final da eternidade. Problemas não são problemas, problemas são oportunidades. Dificuldades não são problemas, dificuldades são oportunidades, quando você está olhando do lugar certo. Dias atrás uma pessoa perguntou para mim: como é que você está? Eu disse: olha, tirando os problemas, a falta do dinheiro, perfeito. Sabe o que eu descobri? Problemas são o meu maior problema. Para você também? Sério, os meus problemas são o meu maior problema. Se tirar os problemas, a vida fica perfeita. Deus não pode tirar os nossos problemas, senão a gente não quer ir embora dessa terra. Ele precisa deixar esse espinho na nossa carne para nos lembrar de que a gente tem um destino maior do que aqui. Problemas são uma parceria com Deus para todos os dias a gente lembrar que nós não somos deuses. Porque só os deuses não têm problemas. Eu quero só levar você para Êxodo capítulo 10, versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés, Êxodo capítulo 10, segundo livro da Bíblia, versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: volte a Faraó, pois endureci o coração dele e o de seus oficiais. Sério, se você lê isso aqui de uma forma muito romântica, é muito lindo. Você conhece como a história termina? Sim ou não? O povo saindo do Egito, 10 pragas, que são 10 milagres incríveis, 10 intervenções divinas, mas tira o romantismo e te coloca na pele de Moisés. Moisés, eu quero que você volte para falar com o Faraó, porque da última vez que você foi falar com ele, de lá para cá, eu endureci o coração dele para ele não se dobrar, e ele não vai te ouvir de novo. Se você é mãe e pai, você já deve te dizer: eu não vou falar mais, porque você não me ouve igual. Tivemos uma conversa assim essa semana. Eu disse: é a última vez que eu estou falando. Nunca é a última vez que você está falando. Está comigo? Sim? Se você é pai ou mãe, sabe o que eu estou falando. Se você não é, você vai descobrir um dia. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu estou endurecendo o coração de Faraó. Ou seja, está quase para... Moisés teve um encontro com Deus, teve um encontro com a sarça ardente, conheceu o poder de Deus, é a revelação que ele tem. E aí você entende por quê? Deus começa a usar Moisés de forma sobrenatural no Egito. O encontro se torna a plataforma. Moisés vai falar com o faraó para revelar um Deus de poder e autoridade. Se você lembra da história, você leu com a gente, lá no plano de leitura, diz que Moisés estava no deserto, ele vê um arbusto que está queimando sem ser consumido, ou seja, ele está queimando sem parar e não é consumido pelo fogo. Moisés vai lá, Deus assim, tira a sandália do pé, você está num lugar que é santo, eu estou aqui, tira a tua sandália, ele tira a sandália, aí ele começa a ter um encontro com Deus, começa a falar com ele sobre o povo, o que ele quer que ele tenha, que ele faça como um propósito de vida, dá algumas experiências para ele, ele põe a mão dentro da roupa, tira, tem lepra, põe de volta, tira, está sarado, joga a vara no chão, vira uma cobra, agora pega essa cobra pelo rabo, vai virar uma vara, e toda essa experiência está criando dentro da mente e do coração de Moisés um conhecimento de que Deus é um Deus de poder. Eu disse, a gente tem uma tendência ou vai revelar Deus para as pessoas a partir da revelação que nós temos pessoal dele. Por que que a gente persegue o sobrenatural como algo para a nossa vida? Porque nós entendemos que o mover sobrenatural é uma forma de revelar Deus para as pessoas. Se você conheceu Jesus, conheceu Deus através de uma cura, quando você se apresentar para alguém, alguém tiver dificuldade, a primeira coisa que você vai dizer assim, ah, mas deixa eu te contar o que Jesus fez na minha vida. Eu tinha um prognóstico médico, um diagnóstico de que ficaria corcunda ou para frente ou para trás a partir dos 22 anos. Não existia nada na medicina para resolver meu problema de coluna. Eu tinha perdido toda a cartilagem entre a terceira e a quarta vértebra. Eu vou perseguir o sobrenatural até o final da minha vida porque eu fui curado por Deus. Tenho 48 anos e não tenho problema de coluna e não estou corcunda, pelo menos acho que não. É o Deus que eu conheço. É um Deus que realiza curas, realiza milagres. A gente tem visto perna crescer, a gente tem visto problemas de ciático embora, a gente tem visto pessoas com visão ser restaurada, a gente tem visto N tipo de experiências, porque é o Deus que nós queremos conhecer, é o Deus que nós queremos revelar. Deus está se apresentando para Moisés de uma forma poderosa, porque está querendo fazer Moisés perceber, Moisés, existe algo maior acontecendo, para o qual eu estou chamando você para participar. Deixa eu te dizer algo que vai entristecer a tua vida hoje. Sua vida não é a coisa mais importante do mundo. O plano de Deus é a coisa mais importante do mundo. Seus projetos não são a coisa mais importante. Porque tem pessoas que o único projeto deles é passar o dia e terminar um dia vivo. E eu vou te fazer a pergunta que eu faço para os meus filhos em casa, quando a gente vê algumas situações, eu digo, você acha que Deus te ama mais, você acha que é bolacha mais no último pacote do que qualquer criança que está ali? Fala a verdade para mim. Seu filho vale quanto a mais do que aqueles filhos? Nós só fomos mais agraciados. Mas Deus não nos ama mais. Porque ele não pode amar um filho mais do que o outro. Agora a pergunta é, a gente entende o global disso que está acontecendo? Será que Deus ama a minha filha mais do que aquelas meninas na ilha de Marajó? Já que é o tema do momento? Para que eu não seja um daqueles pais, ou a gente não seja uma daquelas famílias, numa daquelas palafitas, trocando as filhas por óleo diesel? Eu só estou querendo melhorar a tua perspectiva sobre Deus. Te garanto que vai melhorar hoje. Sabe, a gente fica tão mesquinho, tão egocêntrico com os nossos problemas, com as nossas dificuldades e os nossos grandes mega planos e projetos. E a gente fica nesse lugar tão confortável, que ele é lindo e maravilhoso, mas ele está longe do coração de Deus. Porque o coração de Deus não é por mim. O coração de Deus é eu por você e por ele. O meu projeto incrível nem começava por uma igreja. Muito menos duas. Muito menos uma escola. Muito menos investindo em missão na Índia. Menos ainda investindo na África. Mas a ordem geral de Jesus foi Judeia, Samaria e os confins da terra. E sabe como que o nosso plano entra dentro desse plano? Quando a gente entende que o reino de Deus é fermento. E fermento a gente coloca em toda a massa e não em um pedaço da massa. O meu plano ideal era um terreno entre as coroas, construir uma igreja muito linda, expandir o reino de Deus, e quando a gente estivesse de novo numa posição bem confortável, nós íamos dar um segundo passo de fazer algo mais que Deus estivesse mandando. E Deus vem e diz assim: não quero nem ouvir o que você tem para pensar, muito menos o que você tem para dizer. Você quer saber, enquanto você não fez o que você queria, a gente vai começar a fazer algo maior. E aí quando você estiver achando que isso já está muito louco, a gente fazer a terceira coisa maior. E aí quando você achar que você está ficando doido, a gente vai expandir isso para alguma coisa maior. E eu tenho percebido que entender o coração de Deus, às vezes, é viver uma bagunça. Eu não estou de mau humor, eu estou incomodado comigo mesmo. Estou te dando uma revelação do Deus que eu estou conhecendo. E se ele estragou o meu dia, eu estrago o teu final de semana também. Eu estou aqui para isso. Senão eu tinha botado outro aqui. Você está entendendo? Nós olhamos coisas como o amor de Deus, mas o amor de Deus são atitudes. A gente pega o favor de Deus e quer transformar ele numa experiência, enquanto a gente vê transformar ele em um testemunho. Moisés tinha sido criado como um dos herdeiros do trono do Egito. Deus faz dele o libertador do povo que está no Egito. Tudo que Moisés aprendeu ao longo de 40 anos, tudo que ele foi ensinado dentro da casa, do palácio, serviu ao propósito de Deus para trazer liberdade para quem estava cativo. Ontem a gente estava conversando, eu disse: se o que Deus me dá não serve para o reino, não serve para nada. Se aquilo que Deus estiver me dando não servir para expandir mais o reino de Deus, isso não presta para nada. Porque se não presta para Deus, não presta para mim. Sabe, às vezes a gente quer fazer Deus amar as coisas que nós amamos, enquanto que Deus está esperando que a gente ame o que Ele ama. Vá falar com o faraó, e eu vou endurecer o coração dele para que ele não ouça você. A segunda perspectiva que eu quero te dar hoje sobre problemas é que problemas, Deus não só consegue tirar proveito de problemas, problemas se tornam, no alinhamento com Deus, uma plataforma onde Ele cria um exponencial para expandir aquilo que Ele está fazendo. Olha a continuação do versículo. Ou eu emagreço ou a gente reforma o púlpito, um dos dois. Bom seria os dois. Bom seria os dois. E eu endurecerei. E eu endureci o coração dele para que demonstre os meus sinais entre eles. E também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios. E lhes fale dos sinais que eu realizei no meio deles. Assim, ou então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Para que eu demonstre os meus sinais. para que você conte a seus filhos e netos, e para que eles falem dos sinais que eu realizei no meio deles, e assim vocês vão saber que eu sou o Senhor. Você sabe por que Deus estava endurecendo o coração de Faraó? Porque ele queria revelar o seu poder. Sabe como que a gente vê os problemas? Isso vai acabar comigo, isso vai acabar com a minha vida, isso vai acabar com os meus planos, isso vai acabar com o meu negócio, isso vai acabar com a minha família, isso vai acabar com o meu projeto, isso vai acabar com o meu ano. Acabar, 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 acabar. Mas Deus está olhando e está dizendo, não, você não está entendendo. Isso que você está olhando como uma resistência, sou eu que estou fazendo porque eu quero expandir. Situações de adversidade, quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, situações de adversidade, de dificuldade, de problemas, de impedimentos que a gente enfrenta na vida, tem o poder de se tornar um fator exponencial para Deus ser propagado. Vá falar com o Faraó. Eu já endureci o coração dele, ou seja, você vai. Parece que Deus está jogando do lado errado. Não, mas, pastor, você não entende. Se eu fizer isso que Deus mandou, vai parecer ridículo para as pessoas. Bem-vindo ao lugar da obediência. Sabe o que eu tenho descoberto? Se tem um negócio com que Deus não se importa, é com o que as pessoas pensam. Nós nos importamos com o que as pessoas pensam. Tira o romantismo, te coloca no lugar. Pensa que agora você está adotando a capa de Moisés. Você está parado na frente de Deus, Deus está dizendo o seguinte, ó, eu quero que você vá falar com o faraó para ele libertar o povo, mas quando você chegar lá, você já saiba que ele não vai libertar, porque eu endureci o coração dele para ele não libertar. De que lado você acha que o gol está acontecendo? Se você fosse dizer que o gol está dando, ia dar onde? Contra! Sabe, eu fiquei pensando, é lindo pensar que Moisés disse, sim, Senhor. Ele já começou lá no começo, dizendo, eu não vou nada. Manda outro, eu não sei falar, tem a língua presa, não sei se era gago, se ele tinha a língua presa, o que era, mas ele disse, eu não vou, Deus, não vou, manda alguém, fica quieto, estou chamando aqui, aí está o fulano contigo, Arão vai contigo, vamos lá, ele vai ser, você vai ser boca de Deus na vida dele, ele vai falar com o faraó, mas você vai. Você acha que ele só embestou lá no começo? Eu duvido que ele vinha pelo caminho assim, não, a gente vai falar com o faraó, ele está de coração duro, mas está tudo bem, Deus está do nosso lado. Sabe o que eu pensei? Ele está indo e está dizendo assim, mano, de novo, vou lá falar com aquele cara. Já sei que não vai dar certo, estou indo fazer igual. O que eu estou indo fazer lá? Mas Deus, por que você quer que eu continue orando se você não está resolvendo? Porque talvez ele está só te ensinando a obedecer. Porque ele está só fazendo você ser menos egocêntrico e mais cristocêntrico. Não sei o que ele está fazendo na sua vida. Sei que ele está fazendo na minha, uma bagunça. Quando eu achei que estava bagunçado, piorou. E eu já não sei se eu oro para melhorar ou para piorar, porque cada vez que eu oro um, piora, e eu oro o outro, piora também. Não, eu estou brincando, mas é sério. Te coloca, pensa como a cabeça de Moisés pensava. Tá, mas para que diacho então eu vou lá falar com aquele cara? Mas para que eu vou continuar batendo em cima dessa situação? Mas por que eu vou continuar orando por isso, se eu sei que não está dando certo? Deus, mas o que as pessoas vão pensar? E Deus está tipo assim, mano, estou nem aí, o que eles vão pensar? Deus não se preocupa com o que você pensa, porque ele se preocupa demais com o que ele pensa. O único ser que pode ser egocêntrico é Deus, porque pensando em si mesmo, ele pensa na humanidade. É o único ser que tem autorização para ser egocêntrico é Deus. Porque quando ele pensa nele, ele manda seu filho por você e por mim. Porque ele não consegue pensar nele sem pensar em quem ele criou. E Moisés está lá. Isso não faz sentido. Mas Deus de novo estava ensinando obediência para o povo e para o líder. Só faz o que eu estou te mandando. Vai dar certo. porque eu quero revelar a minha glória para os egípcios. Sabe as situações que às vezes a gente está olhando e dizendo assim, Deus, não faz sentido continuar lutando por isso. Minha família está dizendo que é ridículo continuar investindo no meu casamento. As pessoas estão rindo de mim porque eu estou querendo fazer uma faculdade para ter uma profissão. Deus, mas o que meus amigos vão pensar se eu descer as águas, se eu fizer parte de um curso de membresia? Deus não está nem aí para o que as pessoas pensam. Se Deus estivesse preocupado com o que as pessoas pensam, Ele teria resolvido o problema do Egito em uma tacada só. Ele podia ter feito o que Ele quisesse. Se Ele endureceu o coração de Faraó, Ele podia ter amolecido o coração a tal ponto que quando Moisés chegasse no Egito, Faraó ia se dobrar, se prostrar e dizer assim, um anjo me apareceu e me disse que você ia vir e que eu devia liberar todo o povo. Está aqui tudo que nós temos de ouro, de tesouros, leva tudo, porque Deus falou comigo, meu encontro com Deus foi tão sobrenatural que eu não quero vocês aqui, vão embora, eu abençoo vocês. Mas Deus decidiu fazer o contrário, porque Ele queria revelar mais poder e não menos poder. Ele não queria dar uma experiência para um homem, Ele queria dar uma experiência para uma nação. Qual é o lugar da sua resistência? Qual é o lugar onde você está sendo ridicularizado? Qual é o lugar onde você está passando vergonha? Qual é o lugar onde você está olhando e está dizendo assim, cara, isso aqui para mim é humilhação? Deus, tira de mim. A Bíblia até fala, o pobre, a vergonha, a miséria. E o profeta, na frente da viúva, ela disse para ele, olha, comida não tem, o que tem é para a gente comer e morrer. E ele disse assim, então tá, então faz para mim comer e morre você. Tipo, mano, isso é Deus? Não, você não entendeu, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e tem uns gravetinhos aqui, a gente vai fazer um bolinho, eu e meu filho, vamos comer e vamos morrer. Tá, então já que vocês vão morrer igual, dá para mim comer que eu não quero morrer. Sério, esse dia eu fiquei pensando, se eu estou do lado desse profeta e escuto ele falar isso para aquela viúva, mano, o cara não, ele dorme uns 2 dias. E eu falei semana passada do profeta pelado, e você começa a ver que Deus, você acha que é um Deus que se importa com o que as pessoas dizem, diz para o cara, mano, fica pelado, vai pregar. Isso não faz sentido. Porque para Deus não precisa fazer sentido, precisa ter propósito. E se tem propósito, vai gerar resultado eterno. Deus não está preocupado com situações, com adversidades ou com dificuldades. Porque muitas vezes tudo que Deus está querendo é uma boa história. Sabe para que, Moisés? Eu estou endurecendo o coração de Faraó. Sabe por que eu vou fazer isso pelo menos para realizar 10 milagres e depois do 10º milagre eles ainda vão perseguir você? Sabe para que é tudo isso? Precisa ter uma boa história para contar para os teus filhos. Precisa ter boas histórias para contar para os teus netos. Boas histórias. Sofrimento para a gente é boa história para Deus. Porque é muito bonito a gente ler das 10 pragas, a gente lê de tudo que Deus fez no Egito. Mas às vezes a gente já está na 20ª praga na vida e não tem jeito desse negócio terminar. Você só não entendeu que você devia estar contando as histórias. Enquanto você está chorando, você devia contar histórias. Para de chorar e começa a contar as suas histórias. Sabe o que tira a tristeza do coração do homem? Contar as suas histórias. Que história você está contando para os seus filhos? Que história você conta para os seus amigos? As suas realizações? Conte as coisas, as intervenções que Deus já fez. Você quer uma boa história? Não é do maior peixe que você pegou. Não é daquela grande aventura. Você quer uma boa história? Conte a sua experiência com Deus. Porque a sua experiência tem poder de gerar uma experiência. Deus está dizendo para Moisés, eu estou endurecendo o coração dele. Porque você tem filhos e você tem netos. E eu quero que os teus filhos e os teus netos nunca mais sejam escravos das coisas que você foi escravo. Eu quero que as próximas gerações saibam que eu tiro as pessoas da escravidão e realizo grandes milagres e grandes sinais. Olha o que diz, capítulo 14, versículo 4, diz assim: mais uma vez, eu endureci o coração de Faraó e ele vos perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim fizeram. E eu quero encerrar com Filipenses, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: as circunstâncias pessoais de Paulo. Quero que saibam, irmãos, que tudo, fala comigo, tudo, tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas, escuta isso, tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Tudo que aconteceu com você tem ajudado a propagar as boas novas. É uma boa pergunta. O que tem acontecido na sua vida faz parte de um plano muito maior, que é propagar as boas novas do Evangelho. Isso não é sobre o seu sucesso, tanto quanto não é sobre o seu fracasso. Isso é sobre o que Deus está fazendo em meio ao sucesso e o que Deus está fazendo em meio ao fracasso. Porque o sucesso tem tanto poder de ensinar, ou diria, o fracasso tem mais poder de ensinar do que o sucesso. Porque o sucesso pode gerar ciúme, mas o fracasso faz a pessoa se compadecer da sua dor. Um verdadeiro líder é aquele que consegue confessar as suas fraquezas e ensinar e transformar isso em um testemunho de redenção do que Deus faz. Paulo está dizendo, ele disse: quero que vocês saibam que tudo que me aconteceu, sabe o que é tudo aqui? Açoitado, preso, lançado num cárcere, e Paulo está dizendo: tudo isso que está me acontecendo tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, hã? Ficou bom? Todos aqui, não deu, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Paulo, do que você está se orgulhando agora? Estou preso. Mas Paulo, isso não é uma vergonha? Não é uma vergonha, porque agora até a guarda do palácio já está começando a confessar Jesus. Eu entendi que eu estou aqui por um propósito. Meu sofrimento faz parte de um plano maior. A dor que eu estou sentindo faz parte de um plano maior. A vergonha que todo mundo está dizendo faz parte de um plano maior. Tudo isso faz parte de um plano maior. Sabe, o que Deus está chamando a gente é para a gente entrar nesse lugar onde nós conseguimos entregar para Deus tudo de bom e tudo de ruim, e dizer: Deus, se está fazendo parte de um plano maior, eu estou pronto para sofrer pela causa de Cristo. Eu estou na cadeia, eu estou numa temporada de pressão, eu estou sentindo o negócio está pegando, mas quer saber? Se Deus estiver comigo, está tudo bem. E as coisas estão ficando mais difíceis, e o que a gente está tentando é difícil, e eu tenho que fazer uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes. Se Deus mandar fazer 20, faça 20. Porque Ele vai estar fazendo algo que talvez você não esteja vendo no meio desse processo.